gente fala o termo progressista.
Nesse momento, a gente volta para a rede de rádios em todo o Brasil e volta com a notícia. Como sempre, o nosso sofá da discórdia estava pegando fogo por aqui, mas eu tenho uma outra notícia importante também, porque o goleiro Bruno, lembra dele? O goleiro, polêmico, o goleiro Bruno foi do Atlético, do Flamengo, ele teve a prisão, está tendo uma confusão com relação à decretação da prisão novamente, né, do goleiro Bruno, porque ele teria atrapalhado aí, descumprido alguns termos da prisão, a liberdade condicional em que ele estava. Isso aconteceu porque ele descumpriu essas questões. Ele viajou ao Acre, ele disputou a Copa do Brasil quando jogou pelo Vasco do Acre. Vamos falar das notícias do Brasil e do mundo no esporte. Quem está aqui, Guilherme Nápoles, está conosco e a gente começa comentando isso aí, né? O goleiro Bruno foi recontratado por um time lá de Ribeirão das Neves, que é o time da cidade onde ficava a penitenciária, né? Onde fica a penitenciária, onde ele cumpriu boa parte da pena, né, Nápoles? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Fê, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para os amigos aqui da bancada. Boa tarde também, bom dia, na verdade, para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, o goleiro Bruno foi contratado pelo Menezes Esporte Clube, um time semi-amador dessa cidade do interior de Minas Gerais. E agora eles aguardam a decisão judicial de fato. Caso seja revertida essa pena ao goleiro Bruno, ele segue no elenco. Foi isso que divulgou o clube. Os jogos começam a partir do mês de maio e aí agora o clube vive essa indefinição a respeito do goleiro ou não. Como você destacou, ele disputou a Copa do Brasil pelo Vasco do Piauí e acabou sendo eliminado para o Velo Clube. Velo Clube na primeira fase da Copa do Brasil. Velo Clube, time aqui de São Paulo, que foi rebaixado no Campeonato Estadual.
E agora, olha só, vai disputar o Campeonato Municipal de Ribeirão das Neves. Nossa senhora, mas é isso, né? Com tanta polêmica que em tudo que envolve o goleiro Bruno, né?
E falou isso que um dia que ele quer ser candidato e disse que com certeza será pela direita. Ele disse isso numa entrevista.
Resta saber se algum partido vai querer. Aí é outra história. Falar até papagaio fala.
Olha, time para ele jogar tem, né? Time para ele jogar
partido
tem.
Partido também tem.
Vamos ver. A ver. E ver também o grito de campeão do torcedor palmeirense, que esse ano finalmente,
dois
né,
anos,
Nápoles? Né?
2 anos depois, a presidente Leila até brincou em entrevista depois da partida que ela tava de comemorar um título. O Palmeiras não vencia um campeonato desde o Paulista de 2020, agora sai com esse título estadual. Enfrentou a boa equipe do Novo Horizontino, fez frente ao Palmeiras. Palmeiras venceu por 1-0 em Barueri, 2-1 ontem, mas destaque muito grande para a participação do Novo Horizontino. Melhor campanha na primeira fase do Paulista, eliminou o Santos nas quartas, eliminou o Corinthians na semifinal e fez frente ao Palmeiras na decisão. O Palmeiras agora conquista seu 30º título estadual.
E no Rio de Janeiro, o famoso Fla-Flu, né? Tem um Fla-Flu em tudo quanto é canto na vida social brasileira, né? E o Fla-Flu no futebol mesmo.
E foi com muitas emoções essa final de campeonato estadual no Rio de Janeiro. O jogo foi decidido nos pênaltis, o Flamengo saiu vitorioso. O Otávio desperdiçou a 6ª cobrança para o Fluminense. Foi tão equilibrado que até nos pênaltis foi para as alternadas, né? Acredito que a nossa bancada flamenguista aqui do esporte, Rodrigo Viga, Pilhado, o próprio Mauro... Em Mariano Jardim, a gente lembra que na semana passada o Felipe Luiz foi demitido, mesmo depois do Campeonato Brasileiro, de conquistar a Libertadores. E o clube foi perguntado sobre a saída do Felipe Luiz após o jogo e ele simplesmente abandonou a entrevista. Saiu fora, falou que estava ali para comemorar o título, não quis dar declaração a respeito da saída do Felipe Luiz. É o presidente do Flamengo, eu acho que no mínimo ele deveria se explicar.
Prestar contas para quê, né? O time deve ser só dele, certo?
Dias difíceis aguardam o novo técnico, o Garden, lá no Flamengo. Eu acho. E torço para isso também, né? Que tenha dias dificílimos por lá. Porque a alegria mesmo também ficou em Minas, né?
Em Minas, a parte triste ficou com o pós-jogo, né? O Cruzeiro acabou vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, gol marcado pelo Caio Jorge. Mas o foco do jogo, nesse pós-jogo, acaba sendo as cenas lamentáveis que aconteceram logo após o final da partida. Uma briga generalizada, quase 10 minutos de trocação de soco. Acho que dá pra tratar dessa forma. O Hulk, que é um líder do Atlético Mineiro, do lado do Cruzeiro, muitos jogadores participando também. Caio Jorge, Lucas Romero, Vidalba deu uma voadora no Hulk. A parte triste fica, de fato, por essa confusão após o jogo. Mas dentro de campo,
Cruzeiro ganhou de 1-0, mas é o seguinte também, né? Um clássico que marca a volta das torcidas juntas no campo. Foi lamentável ter essa cena de briga, porque fora de campo foi tudo em paz com o que os verdadeiros amantes do futebol pregam, que tenha a volta das duas torcidas nos clássicos, né?
E aqui em São Paulo, Fê, a gente também discute muito essa questão, porque infelizmente em clássicos a gente tem torcida única. E o certo é que fosse igual no Rio de Janeiro, que as equipes são misturadas, atrás de um gol fica a torcida de um time, atrás do outro gol fica a torcida do outro time, e no meio campo fica um setor misto ali com os torcedores.
Sempre foi, né? Desde que o mundo é mundo, é assim. E infelizmente a pancadaria lá resultou em 23
jogadores.
Parece um recorde mundial de expulsões, né?
De fato, foi inacreditável.
Isso influencia o comportamento da torcida, de achar que é preciso agredir um adversário que usa uma outra camisa, né? Comportamento político da nossa sociedade.
Certo. Exatamente, dado para o Cruzeiro e Atlético agora, porque os elencos são os mesmos, os jogadores vão voltar a se enfrentar aí em Campeonato Brasileiro, quem sabe a depender em uma Copa Sul-Americana, então a gente tem que ver também, analisar como é que vai ser o comportamento desses atletas.
Mas assim, essas expulsões valem só para o próximo estadual do ano que vem, né?
Depende, se eles forem julgados no STJD, que é o Supremo Tribunal do Esporte, eles podem cumprir essa pena em outros jogos, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, vai depender agora da punição do STJD.
No Sul também, um Grenal menos emocionante do que o jogo anterior, mas que deu o título a quem tinha vantagem, né?
E a gente já esperava que o Grêmio fosse, de fato, sair com o título de campeão estadual no Rio Grande do Sul, venceu por 3-0 na ida e conseguiu um empate por 1-1 jogando no Beira-Rio. Teve gente do departamento de esporte a virar, gaúcho, colorado, não deu muito certo. O Grêmio agora é campeão gaúcho mais uma vez e segue essa sina do Internacional. Como tem enfrentado dificuldade o Inter nos últimos anos e no Campeonato Brasileiro, pelo começo de campeonato, o Inter mais uma vez vai brigar lá embaixo.
Muito bem, um ano que começa muito corrido, né? Muito acelerado. Agora a gente vira estaduais, né? Eles terminam com datas bem marcadas aí, né? Os principais já terminaram, vão para o Brasileiro, Libertadores. Daqui a pouco já para tudo para a Copa do Mundo. Daqui a pouco é Natal, viu? Daqui a pouco chega o Papai Noel aí nas ruas. Porque tá tudo muito depressa, Nápoles.
O calendário do futebol brasileiro, por conta da Copa do Mundo, né? Essa mudança com o Campeonato Brasileiro jogando em paralelo ao Campeonato Estadual, ficou um campeonato de fato corrido, né? Ficou um calendário muito corrido e os times jogando quarta e domingo toda semana. A gente vai ver agora, com a disputa de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, como é que os times de fato se prepararam. O Santos, por exemplo, é um caso muito claro de que se preparou muito mal para essa nova temporada.
Uma curiosidade que falou de Copa do Mundo, qual que é a previsão aí da gente ter a convocação? Porque começa a dar aquela ansiedade, né? A gente, o Rodrigo, não vai mais. Quando que a gente vai saber a possível lista?
Agora, dia 16. 16 de março, a gente tem uma convocação para os últimos amistosos, agora nessa reta final. A convocação do 26 atletas vão ser selecionados pelo técnico Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira.
Vamos, Nápoles, muito obrigado. Sucesso
obrigado,
aí pra semana.
Muito obrigado.
Obrigado. Jess estava caladinha. Quando fala esporte, a Jess fica atenta para ver se tem um assunto polêmico, porque polêmica é o seu território, né, Jess?
E aqui a gente tem um absurdo, né? Essa questão aí do goleiro Bruno, né? Ele ser uma figura de volta ao futebol, de volta fazendo o que ele ama. E quando a gente olha para isso, a gente vê uma distância muito grande em relação às vítimas, né? A vítima nunca está de volta a fazer o que ela ama, a vítima nunca está de volta a corrigir sua vida, a mudar, a sonhar, mas os assassinos estão aí, soltos, livres. É um exemplo,
né? Que coisa muito com o Nápoles, isso aí. Eu sou cruzeirense, comemorei o título, mas acho que ali não tem vencedor. Nessa confusão que começa logo depois desse lance, o goleiro do Atlético pega a bola, aí vem um jogador cruzeirense. Normal a situação, o Everson junto com... Nessa briga, mas a partir daí vira algo que isso é lamentável, porque a gente estava, né, como torcedor brasileiro, comemorando a volta de duas torcidas no clássico. Na arquibancada, correu tudo bem. Nas arquibancadas, o clima foi de tranquilidade. Mas como é que a arquibancada pode ficar em paz vendo cenas como essa?
Aí, bota fogo, né, nos torcedores.
Paz no estádio. Como é que fala isso? Paz nos campos de futebol.
Até o Cássio foi pra briga ali, né? Que no Corinthians ele era um cara
mais tranquilo. Eu vi eles falando que o Cássio parece que nunca tinha brigado na carreira dele. Tem um negócio assim, até ele se envolveu.
Ela mesmo tá vendo imagens aí do Cássio completamente descontrolado. É o time inteiro. Leviante, eu dissesse, começou. Não, talvez o goleiro do Atlético tenha iniciado uma provocação mais assintosa ali nos segundos finais, tanto que não teve mais jogo depois. Mas o que o Cruzeiro faz também é condenável.
E é depois de um choque, que tudo bem, pode ter tido um excesso do jogador do Cruzeiro ao disputar a bola, mas é um choque do jogo, né, Fernando? A gente assiste futebol, a gente vê que às vezes tem uns lances que o jogador, ele erra o cálculo da velocidade ali, ele esbarra com um pouco mais de força, mas o Everton também, eu acho que ele reagiu de uma forma desproporcional, porque ele começa a meio que se jogar por cima do jogador do Cruzeiro, e é onde o rolo começa, porque ele se joga umas três vezes.
Mas né? O normal em casos assim, né, não que seja o ideal, mas o normal em casos assim seria ele fazer aquela cera, né? Me machucou e fica no chão e faltava um minuto pro jogo acabar, provavelmente...
Menos até.
Tanto que o juiz encerrou.
O fato é o seguinte, ficou todo mundo de cabeça quente. Segunda-feira é assim também, o povo do Atlético tá cabeça inchada, cabeça quente, por causa do título perdido, né? Segunda-feira começa dessa forma para muita gente. Mas, às vezes, essa cabeça quente é de uma correria que é, como a gente sempre fala aqui, é o corpo, ó, pem, 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 dando sinal de que alguma coisa está funcionando de forma errada, Daniel.
Pedindo socorro, né? Pedindo socorro. O corpo dá sinais, viu, gente? E olha só, se vive reclamando de ciclos de dores, por exemplo, a pessoa tem uma enxaqueca brava, aquela enxaqueca que fica ali, a pessoa não consegue trabalhar direito, aí toma um remédio, tem que tomar. Aí, no dia seguinte, ou dois, três dias depois, as dores voltam novamente. Aquela mesma enxaqueca é sinal do corpo. O corpo tá avisando. Alguma coisa não tá legal. Porque tomou remédio, o problema voltou. Se você vive reclamando de cãibras, por exemplo, se você fez uma caminhada ontem e hoje tá, nossa, muito dolorido, só porque fez, coisa não tá legal. Então, você precisa usar um suplemento maravilhoso da Lírios. Esse magnésio, ele é uma fórmula com 5 tipos de magnésio, todos eles na forma quelata. Fernando, hoje o que tem mais comum é os próprios médicos receitando, escreve na receita mesmo o magnésio, que é uma coisa nova hoje, os médicos receitando um suplemento.
Com atenção para que ele seja quelato, porque ele vai ter mais absorção para circular em todo o organismo.
Verdade, você falou bem. Inclusive, quando o médico manda fazer na manipulação, geralmente os minerais, eles colocam lá zinco, selênio, quelato, ferro, quelato, porque todo o magnésio, quando ele é quelato, a absorção é absurda. O organismo vai reagir de maneira muito positiva. E o Fernando explica muito bem sobre isso aí, quelato. Explica pra gente.
Porque é uma garra que vai fazer com que o magnésio seja absorvido até na própria corrente sanguínea. Olha, ele precisa circular, porque ele tem 200 funções.
Exatamente.
Mas a promoção a gente só tem uma.
A promoção é imperdível para você ligar no 0800-787-3030. Esse telefone, gente, é o telefone direto do laboratório. Não tem atravessador. Você compra direto, por isso que você paga barato. E eu já vou falar um pouquinho da promoção, mas antes, só para fechar aqui com chave de ouro, eu falei aqui das dores, das cãibras, e eu quero falar de uma coisa muito importante que ajuda muito na nossa saúde de todos nós: diminuição da ansiedade. Melhora a qualidade do sono, o magnésio estimula você a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então você vai melhorar a sua saúde como um todo. E até para jovens é indicado, por isso que eu falo que é para toda a família. Para quem está na escola, na faculdade, precisa melhorar as leituras, o magnésio proporciona isso. Mas você tem que ligar, 0800-787-3030. Ligação gratuita, vou fazer um negócio bacana. Mas não é para muitos, viu, Fernando? Eu tenho aqui, olha, 500 primeiros. Agora, 0800-787-3030, além de pagar só 20% do valor, cafeteira que faz café expresso, é cafeteira portátil. Ela carrega com o mesmo cabo do carregador do celular, tipo C. Então você vai levar essa cafeteira em qualquer lugar, tem um cafezinho expresso.
Maravilha.
Ganha a creatina também, que é presente, e o frete grátis. E paga só 20%. 0800-787-3030. Liga agora e aproveite essa oportunidade.
Olha só, magnésio, cafeteira e também a creatina.
A creatina.
Muito bom. Uma semana. para você.
Obrigado.
Ligue 0800-787-3030.
Muito obrigado.
Grande abraço.
Valeu. E a gente segue por aqui. Queria comentar com você o seguinte, uma pesquisa recente falando sobre comportamento e relações de gênero acendeu um alerta sobre as visões tradicionais entre os jovens. Eu quero te perguntar, quem manda em casa, o homem ou a mulher? Na verdade, a gente precisa até de perguntar isso. Estou te falando isso porque essa pesquisa surpreendeu. 30% dos jovens da geração Z dizem que a esposa deve obedecer o marido. Meu Deus do céu, é pano para manga, é caçamba para piqui. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Rapidinho, na rádio e na TV, a gente está te esperando por aqui.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
Cômoda Imperador, duas portas, oito gavetas, branca ou amêndoa. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com off-white. Nas Lojas 100, só 1.238 à vista. Ou 12, de 119,50 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você. Loja.
Tem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. Melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, olha ter estrela.
Jovem Pan. Let's move and gay and get it on. You got the
feeling that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Nesse momento, a gente volta para a nossa rede de rádios em todo o Brasil e a gente está falando aqui. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre essa questão da geração Z, né? 30% dos jovens da geração Z acreditam que as esposas selos. E a gente vai repercutir muito isso aqui. Mas agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque a gente tem informação aí com o campeão estadual, o flamenguista, atento a todos os detalhes. Ele vai comentar, o ministro Gilmar Mendes deu 72 horas para que o Ministério Público explique pagamento de penduricalhos. Rodrigo Viga, antes de tudo eu quero dizer, você errou na previsão. Eu lembro, você disse que o Fluminense seria campeão carioca.
Tudo bem? Bom dia. Verdade. Antes da Truque, a teoria do fato novo. Qual foi a teoria do fato novo? Sai um técnico, entra outro técnico, isso por si só já energiza, já estimula. Ah, foi uma atuação brilhante do Flamengo? Não foi, mas foi o suficiente para dar uma mexida nos ares e conquistar. Tem tricolor que fica brincando por aqui, dizendo que vencer Fla-Flu é normal, viu, Fernando? Mas o Flamengo diz para o tricolor e para as outras torcidas, vencer estadual é normal. Dia de celebração para mim e para você, tô de azul aqui, homenagem ao seu Cruzeiro, a despeito do pugilato que aconteceu lá em BH, né, meu caro Fernando?
É verdade, nós falamos sobre isso aqui, mas obrigado pelo azul, valeu, estamos juntos aí. Eu só não estou feliz por causa do Judas que está comandando seu time agora, mas vamos lá.
deixa de rancor, deixa isso pra lá. Quarta-feira tem eu contra você, você contra mim, Flamengo e Cruzeiro aqui no Maracanã. Agora vamos falar de questões envolvendo outros penduricalhos. O Flamengo tá pendurando títulos um atrás do outro, Cruzeiro acabou lá com aquela fila de espera, mas quem tá esperando uma resposta é o ministro do STF, Gilmar Mendes, do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Chuva de cobrança, tá chovendo bastante, tá até no lugar abrigado hoje, porque a chuva tá torrencial nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. Pois bem, o que ele quer? Ele quer informações mais detalhadas, mais aprofundadas sobre o pagamento dos chamados penduricalhos, aqueles valores extraordinários que vão para além do teto constitucional. Inclusive, o Ministério Público já andou se posicionando, mas as respostas dadas pelo MP Fluminense não foram satisfatórias, principalmente com relação ao pagamento de penduricalhos retroativos aos meses de janeiro e fevereiro, agora de 2026. Eu conversei com muita gente, com muito especial, o Ministério Público até agora disse que vai se manifestar, mas ainda não se pronunciou. O ministro Gilmar Mendes deu um prazo de 72 horas para esse pronunciamento MP Fluminense. Eu conversei com muita gente, muito especialista, viu, Fernando? Só para fechar, que me disse o seguinte, está tendo toda essa manifestação, essa preocupação do STF, reuniões com representantes, órgãos e instituições do governo federal, mas tem muita gente temendo o seguinte, que os penduricalhos que foram identificados, isso todo mundo já sabia há muito tempo, sendo agora discutidos e acordados, em vez de serem eliminados, possam ser institucionalizados, ou seja, vai se garantir ali aquele naco, aquele privilégio, aquele benefício para os já beneficiados da sociedade brasileira. 72 horas, esse é o prazo que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem, determinado pelo ministro Gilmar Mendes, para falar dos penduricalhos aqui no MP Fluminense. E pode ter certeza, eu te garanto, viu, quem manda lá em casa, viu, Fernando? Anota aí. É a patroa, eu não mando nada.
Valeu, Viga, mas aqui você manda, aqui você manda. Um grande abraço, boa semana para você, valeu. E a gente do Rio vai direto para a situação da guerra no Oriente Médio, porque lá de longe, esse conflito já começa a preocupar produtores rurais no Brasil. Consequentemente, isso pode chegar no nosso bolso. Entidades do agronegócio estão alertando que essa instabilidade pode afetar a oferta do diesel. O petróleo, por lá, o preço já ultrapassa os $100 por barril. Ajuda a entender melhor essa situação, os impactos da guerra do petróleo, no petróleo e na bomba de gasolina, que é o que de fato interessa para a gente aqui, é o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriella. Alegria recebê-lo aqui, bem-vindo ao Morning Show. Bom dia, professor. Vamos entender melhor, né? Por que essa situação está tão diretamente relacionada ao agronegócio brasileiro e, consequentemente, ao preço nosso de todo dia aqui para o consumidor?
Bom dia. Bom, as relações diretas entre o Irã e as questões que envolvem a economia em geral aqui, pegando mais especificamente na tua pergunta, a respeito do agronegócio. Primeiro que, se houver um abalo nos mercados globais, né, se você tiver um efeito envolvendo a absorção dos nossos produtos nos mercados mundiais, isso impacta os mercados para os quais a gente faz as exportações. Tem também uma questão de câmbio, né, o câmbio quando há uma depreciação do real, né, quando você tem uma valorização do dólar, quanto mais alta a cotação do dólar, do euro, mas principalmente do dólar, também você tem um favorecimento a respeito dos produtos que a gente exporta. A gente tem ganhos. E nesses movimentos que a gente acompanha mundo afora, os efeitos podem ser ruins. Agora, mais especificamente a respeito do frete, do combustível utilizado nos transportes, nos caminhões, o diesel, que você mencionou. Se houver um aumento muito expressivo no preço internacional do barril do petróleo por muito tempo, haverá, consequentemente, uma elevação desse tipo de preço aqui no Brasil. Aqui lembrando que a maior parte da carga que o Brasil utiliza, o transporte que utiliza para carga no Brasil, é por caminhões. O Brasil ainda utiliza em larga escala os caminhões. Então, a ferrovia, hidrovia, outros modais, eles têm pouco a representatividade no transporte geral de cargas no Brasil. Então, é o caminhão mesmo que transporta as cargas para abastecimento do mercado interno brasileiro, das grandes cidades e para as exportações. Então, uma alteração muito grande, e repito, por longo período, no preço do barril do petróleo, vai representar aumento de combustíveis no Brasil, portanto, aumento do diesel, aumento do frete, aumento do preço dos alimentos, já que o preço do transporte, o frete, é muito representativo aqui no país.
Professor, e é interessante a gente perceber que essa variação tão grande de preços, ela acontece não exatamente pelo lucro, mas também pela especulação. Queria que o senhor nos ajudasse a entender como é que uma produção de um barril que chega ali na região do Irã, na região explosiva, custando 3 a 5 dólares, passa por uma variação tão grande, ultrapassa os 100 dólares. É por causa da commodity? É um risco de guerra? O que acontece com tanta diferença de preço?
Bom, a gente tem dois movimentos, né? Um propriamente é o especulativo. Os especuladores, ou os investidores, né, que têm ganhos quando existe movimentação abrupta de preços, né, como é o caso do preço do petróleo, eles se aproveitam desses realizar melhores resultados. Então, você tem expectativas, especulações que geram aumento de preços. Geralmente, quando há uma estabilização do mercado, o preço recua ao valor real. E você tem em outros momentos, né, provavelmente não vai ser o que a gente vai ter agora, ainda bem, onde você muda propriamente a régua de preços. Então, a gente teve isso historicamente, em dois grandes momentos, em 1973 e 1979, quando os grandes exportadores do petróleo, principalmente representados pela OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles resolveram mexer na quantidade produzida para que o preço do barril ficasse mais elevado. Então, houve uma quintuplicação, só para vocês terem uma ideia, que o preço subiu em 1973 para um preço 5, quase 6 vezes maior, e ali ficou. Então mudou a régua, mudou o preço, mudou o paradigma. Em 1979, em menor escala, também houve esse movimento. Então, esses movimentos sólidos pretendem o quê? Aumentar o preço, né, propriamente do barril, para que os grandes exportadores tenham ganhos maiores. O que a gente está tendo agora, neste momento em específico, né, é uma guerra, um conflito envolvendo duas grandes situações. Uma, que é um Estado, um país, que tem enormes reservas de petróleo, que é o caso do Irã, que mesmo estando sob sanções internacionais, ele ainda abastece vários mercados, né, e muitos alegam até que ilegalmente. Mas, de qualquer forma, ele tem, né, petróleo no mercado e agora ele vai ter que tirar do mercado, ele não vai continuar abastecendo. Então, você já tem impacto. E o outro, que é o mais importante, é que o Irã, ele conduz um dos lados do Estreito de Hormuz, né? Então, você tem ali pelo Estreito de Hormuz, trafegam grandes petroleiros, que representam cerca de 20% da exportação mundial. Então, saem da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, etc. Então, países ali da região transitam né, pegam os seus grandes petroleiros para abastecer. E o Irã, ele está criando dificuldades para o trânsito dos petroleiros. Ele, aliás, na verdade, gostaria até de impedir por completo o trânsito. Então você tem dois problemas de abastecimento. Um do próprio Irã e outro que é desses 20% para os mercados globais de exportação, por conta dele estar impedindo ou para impedir outra desses grandes petroleiros que representam 20% da exportação mundial. Então, essa é a grande mexida. O ponto é que não é algo a longo prazo, a gente espera, conforme, né, a mudança de paradigmas anteriores que eu mencionei. O que você tem é um ato de Irã, tem das economias centrais, já que ele não tem condições de combater ou de entrar num combate direto com Estados Unidos e Israel da forma que gostaria. Então ele cria atos de sabotagem. Deles é esse.
Professor, bom dia. Matheus aqui. Eu ia fazer outra pergunta, mas como o senhor citou aí o Estreito de Hormuz, e a semana passada o governo do Irã deu uma declaração aparentemente sinalizando uma boa vontade com aqueles que seriam seus aliados ou aqueles que não tivessem se posicionado a favor dos Estados Unidos, dizendo que poderia permitir, né, que os navios passassem ali pelo estreito e que ele não iria fazer algum tipo de intervenção. Hoje, considerando a posição do governo brasileiro, o senhor acredita, embora a gente, né, não se beneficie tanto desse estreito, mas o senhor entende como sendo uma posição positiva? Ou o senhor acredita que o governo brasileiro ele pode sim colher alguns resultados negativos desse posicionamento um pouco crítico aos Estados Unidos e favorável ao Irã?
Bom, primeiramente, o que você tem ali na região? A gente acha que esses países todos fazem parte do mundo árabe. O Irã é um país persa, é outro povo, é outra construção histórica completamente diversa. O que eles têm todos ali são dois tipos de grandes identidades. Uma regional, estão todos no Oriente Médio, então você tem uma questão de localização geográfica, como nós temos aqui os nossos vizinhos da América do Sul, então você tem algum nível de identidade, principalmente da identidade religiosa mesmo. E, inclusive, né, os ayatolás, os políticos do Irã, eles se entendem também grandes representantes do islamismo para aquela região inteira. E não só, então você tem algum nível de identidade com parte daqueles países, né? E aí você tem outras questões que são disputas, né, adversidades, conforme o Irã tem com a Arábia Saudita. Então, o Irã, ele vai ter que sempre ser também ali tentando conseguir a adesão daqueles países vizinhos à sua tese de que ele está sendo atacado pelos Estados Unidos e por Israel, sem que haja, né, uma autorização da Organização das Nações Unidas. Ou seja, ele está dizendo que é ilegal o ataque que eles sofrem e que eles têm que estar juntos com ele. Por outro lado, o que ele tem feito? Ele faz um jogo duplo. Ele ataca também algumas instalações militares nos países vizinhos, impede, ou tenta impedir, né, melhor dizendo, esse trânsito de petroleiros no Estreito de Hormuz, porque ele sabe que é uma forma de atacar também Estados Unidos, Israel e os mercados globais, né, porque ele não tem propriamente como...
Professor, a gente teve um problema no sinal do professor Manuel Furriella, professor de Relações Internacionais na FMU aqui em São Paulo. Quero agradecer enormemente aí a sua colaboração, professor. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Morning Show. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente vai voltar para falar sobre muita coisa. A relação em casa, né? A geração Z acha que a esposa tem que obedecer o marido. A gente quer saber a sua opinião sobre os 20 dias de licença paternidade. Olha, tem muita coisa para você opinar e a gente está te esperando daqui a pouco. Rápido intervalo na rede de rádios e também na TV. E adivinha, a gente volta logo, logo.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como é o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 91325. 55 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Você sabia que pode levar toda a qualidade e sabor das pizzas da Sala VIP onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial. Sem qualquer preocupação, a começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas e, por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Esta é a Jovem Pan. The number one. Jovem Pan. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own. They come with prices and vices. I end up in crisis. I lose all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me.
Nascido. A mãe precisa do apoio do pai. Voltando para a rádio nesse momento, a gente comentando aí as dezenas, milhares e dezenas de respostas aqui sobre a nossa pergunta. Você acha que a licença paternidade de 20 dias faz sentido? Ela foi aprovada pelo Senado e pode na nossa vida de todo dia. É, a discussão está quente aqui no nosso sofá da discórdia. Já está pronto aqui para a gente falar do próximo assunto? É, a gente vai falar, estamos aqui com o nosso... E a gente discute as demissões por justa causa que aumentaram num nível recorde no Brasil ao longo do último ano. Quem tem os detalhes desse levantamento é o Diogo, participando conosco aqui no nosso Morning Show. Bom dia, bem-vindo, David.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, o número é bem expressivo aí, é o maior da série histórica quando iniciou ali em 2000. Então, muita demissão por justa causa. Vamos lembrar que o que define o motivo, né, principal motivo disso tudo é em relação à queda na taxa de desemprego que está caindo, segundo o IBGE, e aí aumenta aí o número dessas demissões por justa causa. Vamos também lembrar que, em meio às dificuldades de encontrar os funcionários, os empregadores estão optando por mão de obra mais barata, né? Ou seja, demite aquele que tem um bom tempo de serviço em casa e aí faz por uma mão de obra cobra mais em conta. Pode demitir esses funcionários aí em casos mais graves, como deserção e abandono de emprego, mas também por situações de atrasos frequentes, faltas injustificadas e até mesmo adequar as regras da empresa. Vamos lembrar que o empregado sempre perde quando é demitido por justa causa. Muitos benefícios, entre eles o saque do Fundo de Garantia, o FGTS, a multa rescisória ali, né, aquela multa de 40%, além também do 13º salário, proporcional de férias, e não tem direito também ao benefício do seguro-desemprego. Um número expressivo que mexe também na economia no mercado. Volto com você, Fernando.
Muito bem, continuamos por aqui. Muito obrigado, David e Diogo. Bom trabalho. Dia de chuva, hein? Dia agitado aí nesse começo de semana. Valeu, então. Então, a gente aqui vai discutir essa questão desse número elevado de dispensas justificadas, mas também de uma entrada num mercado informal de trabalho que acaba sendo quase páreo a páreo com quem tem carteira de trabalho. E a gente pergunta aqui, você inspira as pessoas com quem você trabalha? Essa pergunta está ganhando muito espaço no debate sobre liderança nas empresas, né? E tem gente que acha que um bom líder não é aquele que apenas cobra resultados. Essa inspiração serve muito de exemplo, principalmente quando acontece essa transição, né, Fred? A pessoa deixa de ser o subordinado e passa a ser o chefe, às vezes o chefe dela mesma, ou chefe de uma pequena empresa. Então vale a questão, né? Já que a gente tem um número grande de pessoas que são empreendedoras e estão aí, estão na chuva, né?
A gente faz um apontamento muito grande sobre essa questão da liderança, que o líder, né, tem que ter a questão da inspiração, tem que inspirar o time, mas é importante a gente pensar também em dois pilares que antecedem a isso. Primeiro, a estrutura e o clima da empresa, como é? Como está essa política, né, como está a questão do clima? E o segundo, se eu recruto e seleciono talentos que são ideais para aquela posição. Então, se eu tenho um clima organizacional legal, e aí se eu tenho aí os talentos que são necessários para poder obtenção num time com alta performance, aí a gente começa a falar da possibilidade do líder com ele inspirar a equipe. E como você liderava antes da pandemia, não é como você lidera hoje. Hoje um líder, ele precisa ter uma gama de competências que são diferentes do que há 3, 4, 5 anos. Então, primeiro, para eu liderar também, o líder tem que ser preparado. Então, um programa de desenvolvimento se a empresa não proporcionar isso, eu só posso dar para a minha equipe aquilo que eu tenho. Então, eu só posso fornecer desenvolvimento se eu também me passo por esse processo.
Agora, com relação, eu queria fazer esse link com o assunto, a licença paternidade, porque também em quem é o dono da empresa, implica em quem é dono de si mesmo, né? A gente estava falando sobre isso, tem várias
questões aqui. Contrato PJ,
né? Essa é a nossa pergunta, né? Estão te perguntando aí, você é a favor da licença paternidade mais longa, de 20 dias? Em outros países da Europa, ela chega até a 90 dias. Em outros países, existe uma licença de parentalidade, ou seja, ela é distribuída para o pai e para a mãe, de acordo com quem tem mais ou menos necessidade. Você acha que isso cabe aqui no Brasil? A Fabiana, por exemplo, está dizendo, isso é sem noção, gente. Algumas situações podem ser levadas em conta, tipo gravidez, o parto de risco, complicações inesperadas, casos que o marido precise apoiar mais a esposa ou o bebê. Até duas semanas de licença seria interessante. A Fabiana não está concordando. O Vladimir de Souza está dizendo, Brasil, país de benefícios. Muita gente questionando isso. O Henrique queria falar também.
Como você citou, na Europa, vários países adotam até licenças maiores do que essa que está sendo proposta.
A Suécia tem 90 dias.
90 dias, poxa. 90 dias é bastante tempo. A mulher hoje tem 6 meses. Nada mais justo,
mas,
né?
Mas eu queria dizer, nos Estados Unidos não tem. Nos Estados Unidos não tem.
Nos Estados Unidos não tem direito para ninguém lá, não tem nada. Lá nos Estados Unidos
só tem qualidade
você por si só, e se você tiver
lá não tem a licença, caminho, não é remunerado.
O Henrique, toda bolsa que puder criar vai aprovar. Qualquer bolsa isso, bolsa aquilo, benefício infinito.
Eu não acho que tem que ser igual
infinito.
Homem e mulher em relação à licença.
Não precisa chegar aos 6 meses, talvez pelo menos lá no primeiro momento. Mas hoje, se eu não me engano, não chega a uma semana. Se eu chegar são 5 dias, não chega a uma semana. Se você chegar a 20 dias, já é um aumento significativo comparado ao que nós temos hoje. E melhor, a qualidade de vida é até uma pauta que, assim, se a gente fala de família, é uma pauta em defesa da própria família, até porque você tem a criação
Uma questão que preocupa, que a gente está falando, é a informalidade. Então, assim, a gente vê os números do IBGE, tudo parece lindo, porque parece que o pessoal está empregado, não está, está autônomo, está...
Eu vou dizer... hoje 40 milhões de carteira assinada, mas tem 30 milhões informais. Mais ou menos a conta é assim, de cada 10, 4 são, de cada 10 trabalhadores, 4 são informais.
E esse é o problema de toda uma discussão, e aí a esquerda faz muito isso, que é prometer direitos trabalhistas sem avaliar se isso diminui ou aumenta o grau de informalidade no país ou até mesmo de pejotização. Então é lindo, vamos pôr escala 4x3, beleza, quanto isso vai impactar na informalidade? Vai aumentar bastante a informalidade, ou seja, os benefícios e as garantias hoje presentes vão ser perdidas por aqueles a partir do momento em que essa medida fosse aprovada. Então, a gente tem que olhar para isso também, ser realista. É importante, sim, que tenha uma licença paternidade maior. A mulher precisa ali do acompanhamento, muitas vezes, do esposo. Então, acho que é importante.
Não, mas aí, num primeiro momento... Você acha que isso aumenta a informalidade?
O que acontece? Eu entendo que quando você tem esse pacote de benefícios, as grandes empresas já praticam, algumas já praticam a licença maternidade, que não está seguindo, que são maiores do que esses dias que são propostos. O que acontece é que hoje a atração de talentos, ela passa também pelo tanto de pacote de benefícios que você tem dentro das organizações para você atrair os maiores talentos. Claro que isso é uma discussão complexa, isso vai variar de organização para organização. Sobre a questão da informalidade, o que eu vejo na prática, no dia a dia, é que as pessoas, muitas vezes, elas vão para a carreira autônoma ou vão para o empreendedorismo sem ter realmente o conhecimento do que é o empreender, do que é realmente passar por todo esse processo, inclusive das suas próprias competências, das suas habilidades para empreender. Então, muitas pessoas, elas vão para o empreendedorismo no escuro. E eu estou falando até mesmo de pessoas que passaram muito tempo dentro da organização, eu já atendi várias, e elas acham que com aquele valor que elas recebem no negócio, e quando você faz uma avaliação psicológica ou um assessment, que é justamente um mapeamento desse profissional, desse futuro empreendedor, ele não tem... habilidade, um plano.
E dizer, né, você trouxe essa questão da licença paternidade aumentar.
Tá falando que já virou auxílio.
Você estava citando o nome de auxílio.
Tá vendo, você se entrega. Você mesmo joga a casca de banana para você escorregar.
Não, ele citou o negócio do auxílio.
Ontem, semana passada, a Jess jantou às 10h40.
Jantou nada, pelo amor de Deus, aquilo
jantou
é jantada.
Jantou às 10h40.
Se aquilo é jantada...
Vamos trazer a sobremesa hoje.
Se aquilo é jantada, passar fome é o quê, então? Agora,
tadinho.
Assim, a questão do aumento da licença paternidade é uma questão gradual até chegar aos 20 dias. Não é como o Matheus mesmo trouxe. Não é um negócio que amanhã tem o primeiro ali 10, depois vai aumentando tal, até chegar no 20.
Depender do Henrique,
favor, que seja até maior mais pra frente.
Depender do Henrique, o auxílio vai até o menino tirar a carteira de motorista desse jeito, né? Daqui a pouco vai ser assim, vou afastar só até o meu menino tirar a carteira de motorista.
Eu só digo o seguinte, aqui uma parcial da pesquisa, a gente está perguntando, você concorda com a licença paternidade mais longa? Nossa, está ganhando de lavada ou não? Fala daqui a pouco.
Acho que sim. Acho que
você, Fred...
Tem que ser...
A maioria sim ou não?
Não saberia dizer,
não.
Porque eu entendo que tem que fazer uma pesquisa dentro da empresa.
Tá bom.
Mas a enquete é nossa.
Tá assistindo.
Ah, não. Entendo que sim, os 20 dias a mais é interessante.
Tá bom, vamos ver aqui. Olha, tá ganhando de lavada. Eu só não vou falar o quê? Daqui a pouco eu falo. Tá bom?
Sim, o povo
pois
quer
é.
Coisas boas.
Só não é até os 18 anos.
Mas olha, eu quero mandar um abraço pro pessoal da rádio. A gente se despede aqui. Mas...
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Mês do consumidor Lojas 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan. This is number one. A melhor música.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. O ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Jovem Pan. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.
Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. To be loved, 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 loved. So tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do.
TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan antes. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Oh, meu, eu não consigo entender esses bairros. Que eles veem axé music, forró, meável. A melodia é pobre, é o fim da picada. Pior é que eles adoram ouvir no volume máximo.
Ai, Pipoli, já são quase 11 da noite e esse som do vizinho continua altíssimo.
Eu sei, amor.
Faz alguma coisa, Pipoli.
Faz alguma coisa. É fácil falar isso, né? Não é você que vai ter que ir lá falar com aquele bando de jagunço bêbado e sem camisa.
Ai, por que que a gente foi alugar casa nesse condomínio?
Ó, amor, porque é o condomínio mais chique da Bahia.
Não pode ser, Pipoli.
É sim, meu. É aqui que eu assino. Neto tem casa, Ivete, o Bel do Chiclete.
Quem é Bel do Chiclete?
Sei lá, meu. O motorista da van que falou. Agora, quando que eu ia imaginar que mesmo em condomínio chique, os caras iam ficar fazendo essa farofa com som alto desse jeito?
Vai lá, Pimpolho. Pede pro pessoal abaixar o som. Faz alguma coisa.
Ô, meu saco. Tá bom, vai, meu. Seja o que Deus quiser. Vai se f... Esse tipo de música é insuportável. Como é que alguém consegue ouvir isso?
3 horas depois.
Pimpolho, onde é que você tava? Eu tô desesperado achando que você
Eu tava lá no vizinho.
Que cheiro é esse de cachaça? E essa marca de batom? Caiu na farra no vizinho, né, seu desgraçado? Tava cheio de mulher lá, hein?
Amor, para, meu. Pelo menos eles desligaram o som, né?
Desligaram não. Acabou a festa, né?
Por que a menina rebola? Eu sei que, amor, você é calcinha vermelha. É só forró.
Ai, Pimpolho, até você.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para...
Prompt detectado.
Humor reiniciado.
Modo vago.
Dá like, o mundo tá sério, quadrado demais, mas o pânico vem e ri por trás.
Ah, Zé da Manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. Graça reiniciando o amor, enquanto mimimi tenta travar. O pânico vem pra desinstalar.
É isso aí, bicho. Muito boa tarde, meus amedrontados pela canetada. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom. Estamos de volta aqui. Mais um Alienado, o programa Pânico pelas ligadíssimas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa aqui formado por héteros que não escrevem peleleca no WhatsApp.
A gente tem esse bom senso.
Você entendeu?
Opa. Entendi agora.
Segundona insana. Vamos lá, nada melhor do que o brilho da inteligência deles na rinha de pensar. Milton Dunha e Silas Mela Fralda.
Povo abençoado do meu Brasil, pode muitos imitar, mas o verdadeiro é esse aqui. Emílio, meu gigante Golias, de três pernas, você tá bom, meu irmão?
Tudo certo, pastor. Tudo
olá,
tranquilo.
Olá, meu povo ungido e endividado de Deus. Hoje eu queria abençoar o governo na base da porretada, com meu cajado batizado com óleo de peroba preta. Mas Deus falou, faz isso não, meu irmão. Então ajoelha e ora. Que se ajoelhou, tá. Agora eu vou mandar a palavra, Reginaldo. Tu não estás na lista do vô, não, porque tu é honesto, meu irmão. Tu não tá na lista porque tu é pobre. Amém? Agora eu preciso ir, que eu tenho que conferir se o Pix de hoje tá abençoado. Agora vai lá o barril de pecado.
Cala a boca, mini craque do Edir. Olá, Emílio, meu espadaúdo bafônico e mesopotâmico.
Olá, meu querido.
Hoje estou me sentindo um deus grego, louco pra ganhar um beijo daqueles. Mas vamos pra reflexão do dia. O carnaval acabou, mas se você ainda sente enjoo e tontura, saiba que você não engoliu só com fena. Fica a dica. Agora, com licença, que eu vou inaugurar uma sauna mista em Taipas. Ô, doiá, minha mãe!
Muito bem, muito bem. Vamos agora para a agenda dele, o melhor show de stand-up comedy do Brasil. Você sabe que entre os humoristas, ele é conhecido como uma lasanha após a outra. É o nosso morgadinho, Rogério Morgado.
Quem é?
Quem é esse
Rock'n'Roll? Nossa!
Ai, Rock'n'Roll.
É porque ele é gordinho, Rock'n'Roll, redondo.
Só eu.
Rock'n'Roll.
Ó, o negócio é o seguinte, amanhã tem Praia Hall aqui em São Paulo, lá no Shopping Butantã. Morgadão, Murilo Couto e Igor Fina. Vai ser um show sensacional. O site para você comprar é o plug.tickets, tá certo? Não tem .com nem .br. É plug, P-L-U-G, .tickets, tá certo? Compra que amanhã tem um show sensacional. Quarta-feira, como de costume, toda quarta-feira, show do Morgadão. My Fucking Comedy Club é a melhor casa de comédia de São Paulo. O site para você comprar é o Clube do Ingresso. Aconteceu. Se alguém divulgou, talvez o Vorcaro deve ter divulgado, porque nessa quarta-feira poucos ingressos. Então, se você quer ir nessa quarta, compra agora. Entra já, entra lá. clubedoingresso.com. Quarta-feira agora em São Paulo. No dia 12, mais conhecido como quinta-feira, Granja Viana, show do Morgadão na Granja. Enjoy Gastropub, tem show solo do Morgadão aí, uma noite sensacional com vinho. Vai ser espetacular inaugurando esse projeto aí. clubedoingresso.com é o site. Dia 20 de março em Sorocaba, na Black House, tá legal? Compra o seu ingresso porque